Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia.
Você escreveu perguntando o que significa a expressão batalha espiritual. As religiões costumam inventar títulos para atividades como se fosse um cardápio que elas possam servir de diferentes maneiras para diferentes ocasiões, ou então para criar novas disciplinas a serem ensinadas nas escolas de teologia. Talvez seja o caso do termo batalha espiritual que você mencionou, na qual a sua amiga diz estar empenhada ao ponto de estar cansada e com dor no corpo de tanta batalha espiritual. Quem realmente ora a Deus não costuma ficar contando isso para as pessoas, mesmo porque o próprio Senhor disse que nós não devemos orar para sermos vistos pelos homens. Eu lembro-me de uma, abre aspas, pastora, fecha aspas, que costumava orar na sala da frente da casa onde ela morava, que dava para a rua, com as cortinas estrategicamente abertas e ajoelhada num lugar que todos os pedestres pudessem ver como ela era fiel e perseverante nas suas orações. Era uma vitrine para a calçada, a sala onde ela orava. É o caso também dos que colocam suas próprias fotos fazendo pose de que estão prostrados em oração nas redes sociais. A nossa carne religiosa adora essas coisas, por isso é bom evitá-las. Mateus 6, de 5 a 8 diz: "E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão", isto é, já foram vistos pelos homens, não é? Se eles estavam esperando por isso, já foram recompensados, foram vistos pelos homens, era o objetivo deles. Portanto, Deus não precisa nem se preocupar em responder a oração deles, porque eles já receberam a resposta de serem vistos pelos homens, que era a intenção inicial deles. Mas a passagem continua: "Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta", e abre um parênteses aqui, não abrindo a janela para a rua, "fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições", agora aqui entra a reza, né? Ave Maria, Pai Nosso, Terço, essas coisas. "Não useis de vãs repetições, como os gentios, ou pagãos, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes." Abrindo um parêntese aqui, coisas como terço, né? Aquele monte de contas, onde você vai rezando uma Ave Maria para cada bolinha daquela, depois reza um Pai Nosso, e depois uma... não me lembro mais como é que era, já há muito tempo que eu não sou católico. Mas isso foi copiado das religiões orientais que cultuam os demônios, e eles têm essas contas também. Depois foi adotado isso aí também pelos muçulmanos. Você pode ver em filmes, você vê aquele muçulmano com uma espécie de terço de bolinhas pretas segurando, enrolado na mão. E você vê entre os tibetanos, que adoram demônios, aquelas rodas. Eles vão rodando uma roda que faz um barulhinho cada vez que faz uma oração ou recita um mantra. Então é daí que vem esse costume de repetição que o Senhor Jesus abomina, desaconselha na sua palavra, porque a oração nada mais é do que falar para Deus, não ficar repetindo uma frase como se fosse um mantra. Não existe explicitamente na Bíblia, pelo menos eu não encontrei, o termo batalha espiritual. Na versão que eu procurei, não encontrei. Mas isso não quer dizer que o crente não esteja em uma constante guerra no mundo espiritual, e essa guerra é travada em oração. Essa passagem agora que eu vou ler é um exemplo disso, Colossenses 4:12. "Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus." Então existem irmãos que combatem o tempo todo em oração, que batalham em oração, mas eles não ficam contando isso para os outros. Alguém percebeu, Paulo percebeu isso, mas não foi porque ele ficou contando para todo mundo que ele ficava combatendo em oração. Nós estamos empenhados em uma batalha espiritual, sim, se você quiser o termo, em todos os aspectos da vida cristã, seja em nossas orações, quando nós, na oração, nós invadimos, por meio da oração, as regiões celestiais para lutarmos contra seres espirituais. Ou seja, anjos caídos que moram nos céus, nas regiões celestiais, nós lutamos com eles quando nós estamos orando, intercedendo diante de Deus, e ao mesmo tempo, isso é uma luta contra os anjos, contra seres espirituais. Também na labuta diária, no nosso dia a dia, nós temos uma batalha para testemunharmos de Cristo, mas não contra homens, não vamos brigar com as pessoas. Efésios 6, 12 a 18 diz que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Onde? No inferno? Não, o inferno está vazio, o lago de fogo está vazio. O diabo não está no lago de fogo. Não tem ninguém no lago de fogo agora. Está vazio, Satanás está no céu, seus anjos estão no céu, os demônios eventualmente estão por aí também, perturbando as pessoas, mas não esquece aquelas historinhas de gibi que tem o diabo no inferno com um tridente na mão, cutucando as pessoas. Não, o lago de fogo vai ser o lugar de condenação de Satanás. Ele não está lá reinando num trono, não, ele está no céu, no céu. E os seus ministros vagando pela terra, tentando as pessoas também, e ele próprio tentando as pessoas. Por isso a passagem fala que a nossa luta contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, não no lago de fogo, não no inferno, nos lugares celestiais. E aí a passagem continua nos admoestando: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na pregação do Evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados, ou setas, ou flechas inflamadas do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Depois Filipenses 1:27 diz: somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Eu creio que você aproveitaria muito lendo sobre oração e também sobre a armadura de Deus. Busque na Bíblia a oração e a armadura de Deus. Hoje fica fácil nós buscarmos com Bíblias eletrônicas, mas fuja de qualquer movimento ou prática que tenha cheiro de carnalidade e farisaísmo, no sentido de orar, para se gabar disso, para ver quem ora mais, para ser visto pelos homens. Também não caia na armadilha de ficar enxergando um demônio em cada pessoa, como fazem alguns que mais se ocupam com o diabo do que com Cristo. Existem por aí até cursos de batalha espiritual, você acredita numa coisa dessa? Com ênfase em estudar e conhecer Satanás, os seus anjos e demônios, para depois lutar contra eles. Mas eu não creio que nós nos tornamos mais espirituais gastando tempo ocupados com as trevas. Aquele que se ocupa com Cristo certamente escolheu a melhor parte, como disse o Senhor a Marta, referindo-se a Maria, sua irmã, que ficava aos pés de Jesus. A ocupação com o Senhor deve ser a nossa prioridade. Afinal, essa será eternamente a nossa ocupação, não é mesmo? Nos céus, nós nunca mais vamos nos ocupar com mal nenhum. Então é bom começar a treinar aqui, a nos ocuparmos só com o Senhor. Thank you.